Galera, hoje tem o Quintô, galera, muito bem. Boa noite, boa tarde, bom dia, que é Ibson do podcast Pipoca Ágil com você. Um podcast voltado para o mundo da agilidade, né? Muito maneiro. Aqui aquele podcast tranquilão aí. É bem bacana mesmo. E a parada é o seguinte, né? O podcast Pipoca Ágil é um podcast bem eclético, bem legal. E 2022 está chegando aí, vai ter várias novidades. Eu vou até colocar aqui alguma das novidades, tá? Eu podia ter compartilhado a tela antes, né? Mas tudo bem, acho que eu vou fazer isso agora, não, porque eu eu vou apresentar primeiro meu convidado e no meio da fala, assim, no meio da apresentação, eu vou contar as novidades direitinho, tá? A parada é o seguinte. Antes da gente começar, eu tenho que falar dos meus patrocinadores, né? As pessoas que estão influenciando aqui, né? O DNA Ágil, por exemplo, do Daniel Nunes, é muito maneiro essa empresa de treinamento. Inclusive, essa semana passada, dia 11 e dia 12, eu fiz um treinamento de Management 3.0. Muito maneiro, muito legal, vale muito a pena. A galera lá, porra, todo mundo energizado, assim, aquele pique todo para fazer a... Pô, muito legal. Inclusive, ganhei até os... Eu podia ter mostrado isso nos outros, né? Para quem está assistindo aqui no Facebook, no LinkedIn e no YouTube, nós temos aqui, ó. Opa, cadê? Opa, as cartinhas, que é muito legal, cara. O Management 3.0. E, pô, como é que também ele põe a paradinha aqui num lugar diferente? Pera aí, não vai fazer eu passar vergonha aqui ao vivo, né? É interessante que tem essas cartinhas, né, do Management 3.0, que é muito interessante. Deixa eu tirar a embalagem aqui, né? Sempre ao vivo dá esses problemas, né? Opa, tá aqui, ó. Olha essas cartinhas aqui, ó. Maestria. Opa, cadê? Vamos ver se consegue. Maestria, né? Muito legal. Honra. Cara, esses valores aqui são muito legais aí. Curiosidade. Opa, cadê a curiosidade? Opa, tá aqui, curiosidade. Ainda tem outra também, que é o Delegation Poker, né? Muito legal, né? Muito legal. Mas beleza, vamos parar de gracinha e vamos falar o seguinte. O DNA é uma empresa de treinamento que tem curso de safe, cara. Tem vários cursos de safe. Isso é novo, tá? Isso é recém agora. E o Daniel falou, pô, Ibson, tá bombando esse curso que o pessoal tá precisando de safe. Então, cara, vale a pena. Então, procure aí DNA Ágil, a sua empresa... Tá, de treinamento, dá de Kanban também, de comunicação não violenta. Pô, é demais. E outra parceria aqui, que eu sempre estou falando deles, porque eu faço parte do grupo também, né, dessa galera animada. Olha só, do IIBA Brasil. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, aqui, ó. IIBA Brasil. Essa luz é forte a beça aqui também. E o branco contraste é um problema sério. Como eu não tenho... E o cara que trabalha com iluminação não trabalha comigo aqui, né? Sou eu, keep, né? Eu faço tudo. Então, o que é o IIBA Brasil? O Instituto Internacional de Análise de Negócio. Tá? É o seguinte, ela é presidida hoje aqui no Brasil, no Capítulo Brasil, pelo Fabrício Laguna. Fabrício, grande abraço para você. E o professor Locoselli, que é o diretor de educação. E eles têm um programa, né, no YouTube, no canal no YouTube do IIBA Brasil, chamado Papo de Negócio. Tá? Toda quarta-feira tem. Ontem teve. Foi justamente falando sobre os gaps, né, da agilidade. Muito maneiro. Foi o Hideck que apareceu lá e Hideck também faz parte da diretoria. Muito legal. Eu hoje estou lá como diretor de comunicação e marketing lá do IIBA Brasil. Então, salve ao pessoal do IIBA Brasil, né? Muito legal. Bom, chega de mimimi de lero-lero. Já contei minhas mentiras todas agora. Vou chamar o meu convidado. Inclusive, meu convidado é de São Paulo, tá? Ele está aqui no Rio. E foi bacana, né? Porque, eu não sei, cara, eu vi uma postagem dele, que ele lançou um livro agora, um livro sobre PNL, tá? E eu achei bacana, cara. Eu falei, cara, eu vou chamar esse cara. Aí ele falou assim, pô, Y, eu vou estar... Tá... É que dia? Eu falei, vamos fazer na quinta-feira? Daí ele falou, não. Assim, eu vou estar tá aqui no... Vou estar tá no Rio. Eu estou sem o computador. Será que tem algum problema com o celular? Eu falei, cara, várias pessoas já fizeram aqui, inclusive, né? E sai certinho. Então, nós chegamos mais cedo aqui, né, nesse lugar maravilhoso que é o Pipoca Ágil. Nós já conversamos, a imagem dele está ótima, o som também. Então, eu vou fazer o seguinte, vou desmutar, né, que é o novo verbo, né, que usar agora, desmutar o microfone. Vou desmutar agora. O nome dele é Gabriel Ferraz, meu camarada. Entre aqui no podcast Pocas, meu camarada, pela segunda vez, né?
Fala, meu amigo. Fala aí, Ibson. Boa noite, bom dia, boa tarde para todas as ouvintes, para todos os ouvintes do Brasil e pelo mundo, né, Ibson?
Pô, com certeza. O negócio está chegando lá, cara. Eu fui ver agora, está com mais de 31 estados nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão com 50 estados, né? Então o nego está escutando geral mesmo. Eu falei, pô, muito brasileiro lá, né? E países do mundo tem mais de 37. Né? Então o negócio está bem, bem assim, acalorado, né? Muito legal. Eu vou até botar essa estatística lá no LinkedIn. Tá? Porque durante o nosso papo, eu vou dar um pausezinho assim, né? Nossa conversa, para eu mostrar minhas novidades para 2022. Mas vamos embora, meu camarada. Se apresente aí, Gabriel Ferraz, o cara. Se apresente ao público pela segunda vez, né? Diga aí.
Gabriel Ferraz, de Jaú, interior de São Paulo. Menino sonhador que hoje tem 37 anos. E papo de progresso. Papo de progresso é colaborativo, né? Pipoca Sim. Ágil, Papo de Progresso, que também é o nome do meu podcast, Momento Papo de Progresso. E eu acredito, Ibson, que o nosso progresso é para benefício de muitos. Quando nós utilizamos as nossas trajetórias, as nossas cicatrizes, acontece o que as pessoas mais procuram nos dias de hoje, uma conexão de forma intuitiva, intencional. Então, estou muito feliz em estar aqui para contar um pouquinho do que é a construção desse livro colaborativo com pessoas renomadas de diversas profissões, TI, estatística, um representante da Smart Fit da América Latina, o representante de todos os MBAs, instituição de ensino FGV, professor Marco Túlio. Eu acredito que nós teremos boas pitadas de progresso para os ouvintes.
Que bom, né? Muito legal isso. E que legal de você também, Gabriel. É a sua energia, né? A gente se conecta, né? Tu falou uma palavra bem legal. Conecta, a gente cria referências, né? Isso que é legal, isso, cara. As pessoas ficam animadas. Porque eu fiz uma pergunta no LinkedIn, de vez em quando eu faço aqui. Por que que todo agilista fica rindo? Né? É de nervoso, né? Mas não, é uma animação mesmo, cara. Acho que é assim mesmo o gás. Mas me conta aí, meu camarada, sobre o assunto de hoje, né? A gente vai falar várias vertentes, várias coisas aí, mas contextualiza o nosso assunto hoje aí, para a gente ficar legal.
A PNL, ela é um grande convite para nós expandirmos nossos modelos mentais, nossa visão de mundo, assim como a agilidade, como um amigo meu disse uma vez, é aproximar e deixar as pessoas mais humanas, é mais ou menos isso?
É, agilidade trouxe mais humanidade ao trabalho, mas é isso mesmo, perfeito, é isso aí.
E a primeira vez que eu ouvi isso de você, isso ficou gravado no meu coração e serviu como um combustível colaborativo para as conexões. Meados de setembro de 2019, eu entrei no MBA de Desenvolvimento Humano para Gestores, na FGV. Eu cheguei um pouquinho antes em São Paulo, em 2003 para 2004, com R$10 na carteira, na Barra Funda, para morar num kitnet com a minha avó. Por muitos anos tentei ser jogador de futebol, como muitos meninos no Brasil interior, e chegou momentos que eu não tinha tantas oportunidades, eu resolvi buscar as oportunidades. Eu acredito que uma das reflexões que eu trago para a minha vida é que existe uma chance maior da oportunidade aparecer quando nós vamos atrás dela. Então, eu vim para São Paulo, comecei a criar boas conexões, comecei a buscar o meu progresso. E várias vezes, Ibson, eu passava na Avenida 9 de Julho, uma avenida bem conhecida em São Paulo, e eu via a instituição de ensino FGV, né? Fundação Sim. Getúlio Vargas. E tinha uma vontade muito grande de estudar, porque eu sabia da qualidade dos alunos, dos professores e o diferencial criado. Isso, em meados de 2010, eu passei por um processo seletivo para entrar no MBA de mercado de capitais, economia, não deu muito certo. E aí, em 2019, acabou rolando, eu entrei nesse MBA, e é muito gratificante, porque a nossa turma ela era bem, como você falou, tinha muita energia, muita participação. E a aula de PNL, trazendo para um viés de negócio, trazendo para um viés que as pessoas elas são mais importantes que o lucro, porque o ser humano ele quer ser bem cuidado. Sim. Só um viés financeiro não sustenta a retenção de talento, né, Ibson?
Sim, a gente conversou isso anteriormente aqui no Back Office, né, cara? Realmente, essa visão, né, cara? Quando você te, quando te tiram uma parte de você por conta de grana, cara, esse negócio não fica legal, né, cara? É uma coisa que você tem que fazer gostando das coisas, né, cara? Tem que fazer com paixão, né? Fazer. Quando você faz com o que você gosta, você pode acordar cedo, dormir tarde, não tem problema nenhum. Você está fazendo as coisas, né? E o dinheiro é uma consequência, né, disso tudo aí. Mas se você gerar só. Tentar pensar só no dinheiro, cara, coisa desgringola, não é bom. Mas, meu camarada, gostei dessa introdução, muito legal, muito bacana. Mostra de novo o livro aí, já dá mais referência do livro aí. Isso, ele está sendo vendido virtualmente também? Tem alguma. Como é que está o esquema da venda dele?
Ele está sendo vendido virtualmente em processos específicos. A editora Líder, que é a editora responsável, ela é bem.
Independente, como é que é? Independente.
É bem específica nessa linha de.
Nesse segmento.
Sim. E aí, para quem quiser, o link está no meu Instagram, que é GFerrazV. Dá para entregar pelo PagSeguro e entrega por todo o Brasil. Ou de forma independente, como é um livro colaborativo, são 14 autores, nós em eventos, em palestras, em empresas. Eu já tenho uma palestra fechada sobre desenvolvimento humano. Facilitação em gente e gestão sobre modelos comportamentais. Então, nós utilizamos o livro como um guia. Tem muita coisa legal, Ibson. Tem gestão da mudança, tem negociação, tem constelação sistêmica familiar e corporativa. É um livro bem robusto, bem interessante, viu, Ibson?
Eu vou até colocar, sabe o que aqui? Eu vou compartilhar o teu Instagram. Tá? Acho que é interessante compartilhar o Instagram. Deixa eu ver aqui rapidinho. Eu estou fazendo aqui porque sabe como é que é? A gente faz ao vivo as paradas aqui, né? Aqui não tem mimimi. Opa, tá aí, ó, teu Instagram. GFerrazV, né?
Isso. E nesse link do Linktree, se você clicar nele, já aparece sobre o PNL e as profissões, alta performance e as profissões.
Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu compartilhar aquela parte lá só para a gente ver, né? Como é que vai ser Linktree. Eu já cliquei lá, ele foi para lá. Linktree. Opa! Vê se está vendo aí, consegue ver? Opa! Oh. Aí, ó. Entendi.
Olha, isso aí é o primeiro link.
Sim. Eu vou entrar nele. Tá? Ah, legal! Boa. Deixa eu entrar nele. Já entrei nele, agora tem que compartilhar de novo, cara. Mas é assim mesmo, ao vivo a gente faz, cara. Aqui não tem mimimi, amigo. Já aconteceu cada coisa aqui. Opa, tá aqui, ó. Agora vai. Foi sim, ó.
Olha, aí já aparece.
É legal pra caramba, cara, muito bacana. E a gente é bom divulgar essas coisas, cara. Eu acho que uma das propostas do Pipocard é justamente fazer divulgar conhecimento, oportunidades, né? Inclusive, uma das novidades do Pipocard, que eu vou tentar mostrar para você, não sei se vai mostrar hoje, mas vai ser justamente essa sessão de vagas, tá? Ainda estou esquematizando, mas nos episódios aqui, fora dos episódios, vai ter essa jogada da gente oferecer, tá? Vagas online, né? Aqui, justamente aqui, ou depois offline, né? A galera por fora faz isso. Mas que bacana, cara, muito legal. E a gente tem uma conexão muito grande por conta disso, né? Quando a gente está lidando com pessoas, né? Poxa, as empresas são feitas de pessoas, né? Os consumidores são as pessoas. E quem trabalha são pessoas, são nada mais do que interagir com elas e entendê-las, não é isso, cara?
Um CNPJ é a soma de CPFs. E olha que interessante. Eu me conectei contigo através do Usha, mandar um abraço para ele, que Salve. É alguém que gosta de umas boas pimentas, umas boas trocas. E através do Pipoca Ágil, eu conheci o Ronaldo, que ele participou contigo de um episódio sobre OKR. E eu me conectei com ele, conversei com ele. Ele também é de São Paulo, da região de Pirituba. Brinquei que no Frangó tem uma ótima coxinha e nós combinamos de gravar um podcast. Só que devido à correria, não acabou rolando agora em 2021. Mas foi uma troca tão gostosa e tão intencional. Então, cada vez mais eu acredito, Ibson, seja no mundo corporativo, seja em relacionamentos pessoais, quando nós temos essa intencionalidade em nós falarmos a nossa verdade. Porque hoje o meu trabalho, dentro desse plano de desenvolvimento individual, facilitação de gente e gestão com pessoas, com grupos, eu só falo sobre a minha trajetória. E isso que é exatamente o que eu levei para o livro, que me deu medo, viu, Ibson? Vou te falar que Eu não achei que eu ia conseguir, não, se não fosse os familiares, pessoas queridas próximas dando um
Uma
incentivo.
força, né? Isso é bom. Mas é, cara, eu acho que o medo, cara, eu acho que é normal, inerente. Porque a gente tem uma consciência, né? Uma responsabilidade, acaba tendo uma responsabilidade. Você não faz assim, ah, vou fazer que se dane. Então, eu acho que essa é uma preocupação da gente. Eu me lembro quando eu comecei aqui no Pipoca Ágil, a insegurança era tão grande que simplesmente eu comecei o Pipoca Ágil com as impressões dos outros. Outros falando assim aos amigos e eu pedia ao pessoal, vem cá, quais são as expectativas de um podcast falando sobre agilidade aqui no Rio de Janeiro? Cara, foram mais de 10 episódios até eu entrar falando alguma coisa, tá? Eu só fiz um episódio, olha como é que são as coisas, só fiz um episódio sozinho, gravei o episódio, uma situação X, e coincidentemente, cara, fui ressachado com esse episódio, cara, logo no início, eu vou primeiro lá. E foi assim, cara. Eu falei, caramba, eu fiquei até preocupadíssimo na época. Falei, cara, poxa, eu querendo fazer uma coisa legal e tudo. Aí teve até gente fazendo vídeo para apoiar, até a Jaqueline, né? A Jaqueline Marinho. Inclusive, eu dar um salve para ela do Ajaio B. E falando, gente, o Pipoca Ágil é para gente aqui, é uma coisa informal, não é para empresa. Então a gente pode, né? E, pô, já fui. No começo foi difícil, né, cara? Mas faz parte e vambora. A gente também não tenta agradar a todos, mas a gente às vezes não consegue, né, cara? Mas eu acho legal, cara. Acho que.
Muito
Ah,
bonito você falar isso, porque me trouxe uma lembrança. Nessa transição profissional que eu passei, eu conto isso no livro. Eu vários dias cedinho eu ia caminhar e um dia eu resolvi escutar um episódio que você fez com uma convidada sobre hábitos. E ela falou: a rotina diminui a complexidade. Essa
sim.
intencionalidade, a primeira negociação, é sempre com a gente. Quando a gente muda, tudo muda. A gente muda a nossa família, a gente muda o nosso trabalho, a gente muda o sistema que nós estamos inseridos, né, Ibson?
Sim, com certeza. Mas que bacana, foi o episódio do Pipoca, foi?
Foi,
Cara,
foi.
que legal, cara. Já não é a
Ela
primeira
citava aquele
pessoa.
livro renomado, né? O Poder do Hábito. Que é o
Ah,
hábito? É o
sim,
que
isso
nós
aí.
fazemos repetidamente. E eu
Sim.
gostei, eu falei, poxa, de uma maneira, uma fala bem solta, tranquila, trabalha também com agilidade. Falou sobre o OKR, que é uma ferramenta que eu gosto muito, amo muito. Ela é até parecida com uma ferramenta da PNL chamada Boa Formulação de Objetivos. E como diz meu amigo Ronaldo, é importante ter os objetivos, mas é importante ter o coração linkado na intencionalidade desse objetivo, né, Ibson? Porque às
Sim.
vezes as empresas, as pessoas, elas querem grandes coisas, grandes resultados, mas falta essa intencionalidade, falta esse o porquê, né?
É verdade. O propósito, né, cara? Do propósito, né, cara? Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu vou fazer isso? Em que sentido? Cara, eu fiquei até impressionado agora com o seu depoimento aí que de certa forma, joguei uma sementinha em algum lugar aí que, né, floresceu essa oportunidade. Inclusive, cara, aqui. Acho que foi semana passada. Veio um camarada aqui, o professor Marcão. Ele lançou um livro agora também, sabe? Os 7 passos para Big Data, tá? Os 7 passos como. Ele lançou o livro aqui tudo, e ele, no meio do episódio, falou: Ibson, depois, é a segunda vez, ou a terceira vez que ele vem aqui. Depois da primeira vez que eu tive aqui com você, eu relancei o meu canal que estava apagadão no YouTube. Então você está sendo padrinho. Cara, ele falou ao vivo para mim assim. Eu fiquei, cara, isso, cara, não é assim, preguiça que eu vou falar, não, mas isso te enche de orgulho que o pouco que eu estou fazendo já está movendo ações e outras pessoas e fazendo bem para o outro, vamos dizer assim, esse que é o ponto de chegar. Está fazendo bem. E, poxa, obrigado aí porque você ter percebido e você ter conhecido o Ronaldo, né? Grande abraço para o Ronaldo também, gente boníssima. O nosso episódio até demorou para sair um pouco. Não sei se ele também estava todo atrapalhado e a gente demorou. Não foi assim na hora, não, que nem você. Papá, vambora, vambora, vambora. Demorou um pouquinho e ele ficou todo feliz aqui. Porque energia, cara, tem jeito, cara.
Eu tenho
Cara.
acreditado, Ibson, com o podcast, que o podcast é uma nova ferramenta para educação, para conexão. E hoje eu estava estudando podcast mais que 8 minutos do Marcos Lima. ele é cego. Ele conversando com o Rafinha Bastos, coisas que eu não, dificilmente eu teria acesso. E ele falou que a missão dele é convidar as pessoas a enxergarem o cego de uma outra forma. Algumas brincadeiras. Ele, por exemplo, estava contando que ele é do Rio, né? Que ele estava em Copacabana. E que ele não queria atravessar a rua. E algumas pessoas pegaram ele.
E o levaram para o outro lado.
Com ele. Ele falou, pô, cara, você quis me ajudar, mas você me atrapalhou. E se nós olharmos e levarmos isso para o mundo corporativo, quantas pessoas são bem intencionadas e mal preparadas? Quantas Sim. pessoas elas querem um resultado? É gostoso você receber esses feedbacks. Recentemente, no Spotify, nós temos a entrega, né, das Sim. métricas, onde chegou o podcast. Quando eu vi que 51 pessoas têm favoritado o Momento Papo de Progresso, que isso chegou em 20 países, que teve lugares, Ibson, que pessoas viraram para mim e falaram assim, Gabriel, a maneira como você fala com os seus convidados, seja um professor da FGV, seja a galera do samba, eu desfilo em escola de samba há mais de 16 anos, é uma comunicação que conecta. E eu sinto isso também em você, Ibson. Esse senso de pertencimento, a gente não fica preso com a necessidade de aprovação. Porque eu acredito cada vez mais que se o aplauso vier, ele vem depois. O resultado como consequência, ele aumenta a nossa autonomia. Porque às vezes a gente é obrigado a se conectar com pessoas que não quer para agradar quem não precisa, né, Ibson?
Com certeza, cara. E quando é assim, é horrível, né, cara? A gente fica... Ó, vou até colocar aí, já que falou papo de progresso, eu já coloquei o link aqui. Vamos compartilhar também. Tem que compartilhar tudo. Aqui é completo, amigo. Aqui é o pacote completo. Aqui é o pacote completo aí.
Boa!
Né? Aí, ó. Ha, momento papo de progresso.
Olha aí, aí mas... filhão.
É, mano, legal. Isso é muito bom, cara. Deixa eu dar um corre aqui.
No... É uma realização muito grande.
É, cara, muito legal, cara. Tá com 20 episódios, né? Cara,
sim.
Cara, é muito legal mesmo. E também tu tem uma arte boa, hein? Muito maneira essa arte, hein? Muito legal,
eu tenho...
cara.
Eu gostei do que você falou, Eukip. Eu tenho Eukip, um Eukip colaborativa, o Rafa, a Gabi, a namorada Lorena, que dá umas cornetadas, que fala, oh, isso aqui tá legal, isso não tá... A família, os amigos próximos, Véder, Nabila, graças a Deus, é uma construção que tem essa intencionalidade, né, Ibson? O nosso tempo, ele é precioso e, às vezes, na necessidade de agradar, nós não expressamos a nossa verdadeira essência, né, Ibson?
Não, com certeza. E o que acontece, cara? Eu não sei como é que é o teu... Como é que você trabalha no Spotify, no teu podcast. No caso aqui específico meu, porque é o seguinte, eu... No Clubhouse, conheci uma porção de gente no Clubhouse, né? Naquela rede social. Pá, pá, pá. No início, né? Tava, pô, legal, bacana. E eu entrei em algumas umas salas de podcast para pegar, né, dicas, né? Alguma coisa assim. Eu não sei como é que é o teu trabalho, como é que você faz o teu podcast, não com relação a conteúdo, mas como é que você trabalha em cima dele. Eu aqui, o que você está vendo acontecer é o que vai para o podcast. Eu não faço nenhum tratamento. Por que isso? Porque no início, cara, no início eu fazia pelo Zap, né? Pelo WhatsApp. Cara, me cansava. Eu perguntava escrito para a pessoa, resposta da pergunta 1. Epa. Aí eu tinha que depois eu perguntar, né? A encaixar a edição, cara, aquilo, e tudo pelo celular, nada pela web. Então isso dava um desgaste muito grande. Eu falei, sabe uma coisa? Eu tenho que fazer o podcast que custe menos para mim possível de tempo. Tá? Então, o que acontece? É, eu entrei nessa sala de lá do... Aí todo mundo estava reclamando ou se vangloriando que não, só tem um por semana, porque eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que convidar o astronauta, quando o astronauta não estiver lá fora, eu tenho o Papa, e uma opção de coisa. Aí eu perguntei, eu falei assim, olha, eu não tenho problema e nem trabalho nenhum no meu podcast. É o quê? É o que é. Eu não edito ele. Eu só ponho a musiquinha do início, tá, para dar aquele charme, e faço o finalzinho, o spling lá, né, que são aqueles momentos de... Não, é... Aí as pessoas até gostam Legal. De ser assim, porque eu gasto menos energia e me dedico em outras coisas, né, no caso, assim... Eu não sei como é que você faz aquela edição direitinho, porque eu não...
Cada vez mais, Ibson, eu acredito que ser autêntico é ser livre. quando nós pesquisamos as habilidades, trazendo aqui para o lado um pouco do livro, né,
Sim.
entre habilidades técnicas e habilidades relacionais, as famosas soft skills, hard skills, quando nós temos essa autenticidade com autoconsciência, eu acredito que flui, o papo flui. Nós estamos aqui há 25 minutos, parece que são 2 minutos, porque é
É verdade.
gostoso, tem escuta, tem essa troca, tem risada gostosa, e isso dá para levar para o mundo corporativo. Eu
Sim.
tenho criado um amor muito grande pela leitura de uma forma intencional. No canal do YouTube, já parou para pensar, Gabriel Ferraz, que ali também eu compartilho algumas pílulas de progresso. Eu tenho olhado para os livros, Ibson, e recebido alguns convites para mudar. Quem quer mudar o mundo começa mudando a si mesmo. Recentemente, eu estava estudando o livro do Lázaro Ramos, que tem o título Na Minha Pele. E ele fala: nós, como seres humanos, precisamos dar um novo sentido, ressignificar os nossos olhares para a questão econômica, para a questão de consciência, para a questão de consumo. Porque, para mim, Ibson, a pandemia ela trouxe um grande convite, que se nós não tivermos essa consciência, o mundo ele vai
Sim,
explodir,
com
né?
certeza,
Como
vai
explodiu,
explodir.
né?
É, como explodiu. E foi assim, chato pra caramba. Inclusive, cara, você falou do teu canal do YouTube, já tô compartilhando aqui também, cara. Aqui é o pacote completo, é
Boa.
barba, cabelo e bigode. Eu tô vendo aqui, ó. Vamos compartilhar de novo também. Ó, mais um canalzinho aí, ó. Meu Deus!
Olha aí, que
Que
legal.
legal, cara. Já parou pra pensar com o Gabriel Ferraz. Cara, você vê, né? A gente, enquanto gerador de conteúdo, né? Que agora. Eu nem sabia o que que era isso. A pretensão também não era essa, assim de, ah, eu vou ser o cara, né? E as coisas foram acontecendo naturalmente. Isso que eu acho bacana, cara. Eu acho que as coisas. Eu não tive estratégia. A estratégia, que meu colega até fala assim, pô, a sua estratégia é não ter estratégia, entendeu? A grosso modo, tá? Mas esse
Sim.
lado despojado, né? Esse meu lado simples, né? Sem mimimi ou sem muita firula. Ele acabou conquistando, eu acho legal, cara. Eu sou assim mesmo. Quem me conhece pessoalmente, eu sou assim mesmo. Sou o mesmo esquema mesmo. Pô, não tenho muito que. Eu não faço um ator, né? Seria uma. Eu não faço isso. Mas, cara, eu acho bacana que a gente, enquanto gerador de conteúdo, a gente, como a gente falou anteriormente, a gente vira uma referência às pessoas. E as pessoas, quando param para elogiar, né, fazer, nossa, tô meio. Pô, é muito bacana isso, muito legal, né, cara? E falando em transição de carreira, eu também tive uma transição de carreira. Essa transição de carreira sua, ela te trouxe um gás danado. Foi uma ruptura que aconteceu ou foi de repente? Como é? Conta um pouquinho aí, só. Porque eu.
Eu fiquei por 16 anos em uma das maiores agências de modelo, a Mega Model Brasil. É uma agência renomada na América Latina, no mundo, revelou grandes talentos. Comecei como office boy e estava num cargo de confiança, de direção. Só que em 2016 eu comecei a sentir que o que eu estava estudando, a minha visão de mundo já não estava encaixando. E para mim, Ibson, a dissonância cognitiva, que tem esse nome meio estranho, que às vezes a gente tem uma intenção e a expressão é diferente. A gente tem uma visão de mundo, acredita no modelo de gestão e, de repente, o lugar que nós estamos inseridos tem um outro estilo, um outro olhar. Às vezes é uma coisa mais acelerada. Isso eu vejo também no podcast. Tem pessoas que elas são mais analíticas. Para elas participarem do podcast, elas querem saber o roteiro, quem já
Sim.
participou, as evidências. E é compreensível. Eu acho
É.
até isso, que é uma coisa que eu venho aprendendo em neurociências. Eu estou finalizando uma pós de neurociências e comportamentos pela PUC do Rio Grande do Sul. Quando nós temos a inteligência de compreender, para sermos compreendidos, é um grande passo de flexibilidade. Nos momentos ali, warm-up desse nosso encontro, tá lembrando que você participou de um happy hour, que você, poxa, criou uma flexibilidade. Eu tenho clientes de 18 anos, eu tenho clientes de 58 anos.
Sim.
Então, quando nós utilizamos essa capacidade de flexibilidade, a nossa inteligência emocional e relacional, ela eleva. Então, eu comecei a olhar para o que eu estava conseguindo aplicar. Nós chegamos a uma maratona em 2019, nós fomos para Chicago, criamos coisas legais, projetos legais, mas chegou o momento que eu senti que eu poderia ter voos maiores e com a minha cara, do meu jeito, O processo empreendedor, a transição de carreira, ela é bem desafiadora. Na prática, a teoria sempre é outra, principalmente que quando não tem mais o sobrenome corporativo, não é o Gabriel mais da empresa X, o Y da empresa, o Y da empresa, é nós por nós, assim, bem no papo reto. Mas graças a Deus, novas oportunidades, eu acredito que cada vez mais novas percepções trazem melhores perspectivas. Então, nesse momento de colaboração, nesse momento de conhecer pessoas como você, como Usha, vai expandindo, a gente vai aprendendo, vai testando, operando, testando, saindo, né?
Experimentando, né, cara? A gente experimentar, né? Por exemplo, eu falar nisso, agora eu vou fazer meu jabá, tá? Eu fiz teu
Boa.
jabá, vou fazer o meu jabá aí que eu ia colocar antes, mas aí ficava feio, porque eu, quando não começo com o esquema compartilhando aqui, aí quando eu faço isso, aparece convidado antes. Ih, aí não fica legal, não fica bonito. Aí, como agora você deu essa deixa, eu vou agora fazer o meu jabá rapidinho, cara. O que que acontece? Eu vou até mostrar aqui o meu LinkedIn, tá? O meu LinkedIn,
Oh.
né? O meu LinkedIn. Não sei se a galera tá conseguindo ver aí. Mas é o seguinte, aqui são as publicações que eu fiz. Foi hoje ou ontem, alguma coisa assim. Aqui é o Feliz Natal que eu tô dando aí do IIBA, tá? O IIBA Brasil. Aqui para todo mundo aqui da América Latina, quem quiser, né? Que mostra aqui os cartões que eu fiz, né? Como eu faço a parte da comunicação, né? E marketing. Aí eu fiz os cartões muito legal aqui da
Que
diretoria,
bonito.
né? Aí eu fiz do IIBA Brasil, aí eu botei para votar mais ou menos, aí todo mundo gostou de tudo, né? Falei, essa agora eu vou botar tudo. Essa é uma parte muito bacana, que eu faço parte aí do IIBA Brasil, muito legal. E até o nosso presidente falou aqui, ó, valeu, Y, o Fabrício Laguna. Um Feliz Natal a todos os nossos amigos dessa incrível comunidade. Grande abraço. E começam as novidades aqui, cara. As novidades são essas aqui, muito legais, cara. É o seguinte, ontem conversando com... Vou até aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Opa, eu acho que eu... Não, essa foto não deu para aumentar, não. É o seguinte, em 2022 vai ter várias sessões diferentes aqui no Pipoca Ágil. E uma delas é o seguinte, vai ser coisas de PO. De PO para PO, né? De Product Owner para Product Owner. Vai ser os perrengues que a gente passando, os problemas que a gente enfrenta. Então, por isso que eu botei, ó, tiro, porrada e bomba, né? Que vai ser justamente uma sessão que a gente vai falar muito sobre isso, né? E aí foi legal que já teve gente comentando e tudo. Fora isso, né? Eu tenho também uma outra sessão aqui que vai ser só de gamers, tá? Vai ser, a gente vai falar de como desenvolve, né, os gamers, né? E como é que a metodologia ágil ela melhora, ela faz uma pegada, né, muito bacana para a construção de games. Isso é perfeito. E, ó, até a nossa conversa aqui, ó, a primeira negociação. Bom, anunciei, né? Tem que anunciar direitinho. Mas a parada é essa. Esses são algumas novidades para 2022, mas vai ter também sobre vagas, tá? Eu vou anunciar vagas online aqui. Eu vou pedir para as pessoas também virem aqui, né, ou fora, né? Eu vou dar meu WhatsApp para a galera para a gente bater um papo. Também tem uma parte de transição de carreira, que eu vou dar o auxílio, vou dar uma direcionada.
Uau!
É porque muita gente me procura. Olha lá, isso é muito legal. Uma pessoa me procurou. Já tem um tempo. Ela era coordenadora, até falei, acho que eu falei ontem isso. Era coordenadora de TI numa empresa tradicional. E ela queria entrar no mundo ágil. Eu falei, pô, eu falei, cara, faz isso. Primeiro, você é coordenadora, eu quero ser um Scrum Master, né? Porque eu acho que eu. Eu falei, mas vem cá, você coordena, você delega algumas coisas para as pessoas, está coordenando? Eu tô. Eu falei, pô, acho que não sei, eu acho que você tem que ler um pouquinho o que é um Scrum Master para você ver se cabe em você. Eu te indico, por experiência própria, de ser PO, né? Dono do produto. Que você vai ter mais autonomia, entre aspas, para você ter essa seu software skill, e acho que é muito ligado a isso. Cara, não deu outro, cara. Aconteceu. Ela perdeu o emprego, foi assim, um negócio meio assim. Ela perdeu o emprego e ligou para mim. Eu falei, cara. Ela fez a certificação. Acho que em menos de 2 meses, ela conseguiu vaga como PO em uma empresa maravilhosa, cara, uma empresa boa, grande. Cara, e ela participou várias vezes aqui do podcast, Pipoca Arte, convidei, não? Ela trouxe uma professora dela aqui também, muito bacana. E uma outra pessoa que eu tive recentemente com ela mandou assim: Ibson, você poderia dar uma olhada aqui no que eu mandei, né, como resposta para uma vaga? Até a vaga era fora do Brasil e tudo. Aí as perguntas eram justamente, uma delas era assim: como é que você é como Scrum Master numa equipe? Ela era gerente de projeto há muito tempo. Então, o texto que ela desenvolveu ali foi todo direcionado dela para cima, dela para o cliente, dela para o stakeholder, nada para baixo, para a equipe, né? Aí eu falei: cara, olha só, eu falei o seguinte, você tem que falar, né? Você tem que, pô, mostrar que você está junto da equipe. Você não, porque ela estava tão incutida com a gerência de projeto, estava tão preocupada com gestão, né? Eu falei: cara, tem que falar daqui para baixo. Ela falou: pô, legal, bacana. Aí começou a conversar. Então, nas outras entrevistas que ela foi, que mais ou menos apareceram perguntas assim, cara, ela foi, pum, botou isso, e ela hoje está empregada. Até conversei há pouco tempo com ela. Então, são esses toques, né? Às vezes, a mentoria simples. Né? Por exemplo, teve uma outra colega minha que me chamou assim: Ibson, vamos mentorear, assim, um dia só, uma noite, né? Uma galera que quer ser Scrum Master. Tá legal. Cara, nós simulamos ali um mini caos, né? Em que as pessoas, não sei o que elas eram antes, elas queriam ser um Scrum Master, então, justamente, nós fizemos um cenário em que eu era o programador e a garota era PO, não sei, uma coisa assim, e eu comecei a falar: não tenho acesso, não tenho isso, não tenho aquilo, e comecei a formular um dia a dia. As garotas ficaram desesperadas. Falei: olha, nós mostramos apenas 10% do que é um dia a dia. Então, isso vai ser também a mentoria do Pipoca Ágil, vai ser bem legal. E também, só para terminar aqui, para, né, para você continuar aí, é o seguinte: conheci uma pessoa aqui pela internet, a Bruna Toledo. Tá? Nós fizemos um episódio e eu chamei ela para a gente fazer o seguinte: vai ter um capítulo, uma parte, toda quinta-feira vai ter O Mundo Ágil de Ibson e Bruna. Tá? Então, a gente vai contar os papos, né, as perrengues... É. Pô, ter um globo assim, cara, muito maneiro, um negócio assim legal. Então é isso, cara. Então, dê meu jabá agora, né? Pra ver qual é. Mas, Gabriel.
Muito bom.
Não, mas a gente tem que conectar as pessoas. Eu tô dando oportunidade para as pessoas estarem juntas também do Pipoca Ágil, né? Fazerem parte, né? Isso é importante, não, cara? Eu acho bacana isso. E eu gostei do teu set, tá? De redes sociais. Ah, pô, é sensacional, cara.
Obrigado.
A gente tem que estar junto nesse tipo de coisa. É muito legal mesmo. Eu tô olhando aqui, cara, minha barba tá crescendo. Eu estou com um bigodinho aqui, que eu não... faz muito tempo que eu não estou de barba, né? Parece até aquele cara do tal do Kim Paim, né? O bigodinho aqui é muito interessante. Mas diga aí, Gabriel, conte mais um pouquinho aí sobre o livro, sobre essas coisas, sobre a transição de carreira. Pode ficar à vontade aí.
Se eu tivesse que escolher uma palavra para 2020 e 2021, é intencionalidade. É o porquê a gente faz o que faz. Esse momento está aqui, você falando, seus olhos brilham. Uma certa vez, eu estava estudando, trazer aqui alguns olhares sobre livros, que eu gosto muito. Tem um livro sobre a trajetória da marca Nike, que ele fala, o livro, se eu não me engano, é a Marca da Vitória, que ele dá um conselho, uma dica para as pessoas nessa questão vocacional. É, não se atentar para a questão financeira. Muitas pessoas, infelizmente, de má fé, elas falam: ah, faça esse curso porque hoje em dia trabalhar com tecnologia, trabalhar com investimento, você vai receber aí 10 mil reais, 15 mil reais. O que eu gosto de facilitar e contribuir com as pessoas é fortalecer os seus interesses. Tem um livro da Angela Duckworth chamado Garra, que ela fala exatamente isso. Ela fez um estudo com 16 mil jovens. E quando existe um ambiente seguro por parte dos pais, em não trazer uma crença impositiva para um caminho profissional, mas fortalecer os interesses naturais, porque a vocação nada mais é que nós potencializarmos os nossos interesses. Você traz a sua expressividade, dá para ver os seus olhos brilhando, você contando a história sobre a colaboração que você teve, e isso também está alinhado com o nosso papo de progresso, né? Eu até tive a oportunidade, a primeira tiragem do livro, graças a Deus, já vendi para todo mundo, amigo, vizinho, padaria, galera da escola de samba, galera. Eu costumo brincar que nós vamos da Faria Lima em São Paulo a Itaquera, graças a Deus, atingindo todos os ambientes, que o nosso progresso é para benefício de muitos. E chegar lá é trabalho, é trampo, é ralação.
Sim.
Se fosse fácil, qualquer um conseguiria. Então, nós começamos a cada vez mais, Ibsen, compreender essa economia colaborativa, compreender que nós deixamos um tanto, levamos um tanto, não sabemos quando a nossa conta chega, a única certeza da vida é a morte.
Verdade.
Infelizmente, algumas pessoas aceleram esse processo. Eu, como admirador da economia comportamental, psicologia positiva, esse olhar de facilitação e aceleração, ele só acontece de forma subjetiva. A agilidade não é um processo rápido. Para ele ser ágil, precisa ser inteligente, né, Ibson?
Sim, com certeza. É uma jornada. Eu falo assim, é uma jornada. Até as pessoas se tocarem o que é ser ágil, porque hoje em dia. Eu gosto de. A gente sempre repete isso, que a repetição, no caso, ela cria, né, um conhecimento. Na realidade, as pessoas sempre me perguntam sobre agilidade, eles ficam ligados em ferramentas, ferramental. Tá? E, na realidade, quando a gente vê o Manifesto Ágil, lá de muito tempo atrás, é muito ligado a pessoas, a como você se comporta e quais são as suas atitudes para você chegar a ser um ágil. Tá, a colaboração, a transparência, a adaptação, entendeu? A você dar feedback, a receber feedback, porque você vê que no mercado, né, no mecanicista, né, que você encomenda as coisas e depois você vai pegar, você quase não acompanha. Então, pô, eu não quero nem saber. Se você não tiver, se você, é aquele esquema, se você não tiver pronto para mim, não me interessa. Eu não quero criar você para você gerar bons frutos. Eu quero você já pronto, eu quero uma pessoa pronta, né? Então eu não quero saber se você não sabe ou de repente as suas habilidades ali elas não estão muito aptas e eu não quero nem aperfeiçoar você. Você não serve, você tem que ir embora. Então quer dizer, a agilidade ela trouxe essa pegada mais humanista, né? Uma coisa mais ligada ao humano e ver que pessoas têm habilidades diferentes, né? Como você até falou, cara, é interessante essa empatia, tá? Por exemplo, teve até lance muito gozado com você aqui no Pipoca Ágil. Umas duas ou três vezes, e uma recentemente aqui. Eu entro no gás, né? Eu entro num gás danado. Aqui. Ué, ué. E convidaram um camarada que eu fiquei sabendo que o cara era muito famoso. Papa. Só que foi tão gozado que eu entrei no gás. Entra aí, foi de tal. Aí o cara falou, foi até muito sincero. Ele falou assim: pô, Ibsen, você tem um gás, mas eu sou muito devagar. Eu achei graça, cara. E o cara tão devagar, é o jeito dele falar. É um cara. Tranquilo, o cara, para ter uma ideia, o assunto que a gente falou aqui foi o pensamento sistêmico. E ele falou assim: Ibsen, para eu dar o que é o pensamento sistêmico, são oito capítulos, tá? Oito interações. Então, o que a gente vai falar aqui? Eu falei: pô, então você só deu 1% aqui no podcast Pipoca Ágil. Eu falei: realmente, a gente falou muito por alto. Mas ele tem um papo, um jeito de falar suave, aí tá? Eu tenho que respeitar isso. Né? A gente tem a empatia, né? É muito interessante isso, porque a gente cria elos, né? Entendendo a diferença do outro. Isso que é importante, Abessa. É mais ou menos por aí, eu acho que é, né?
Sempre tá bem linkado. Eu sou muito fã do professor Clóvis de Barros, Ibsen, e ele traz alguns vídeos que eu gosto muito, que ele fala sobre o processo de eudaimonia, o processo de autorrealização. É a pessoa certa no lugar certo, é a pessoa cumprir de maneira natural o que ela veio aqui na Terra. E não é nem para um lado religioso, é para um lado de seja Ikigai, que é uma ferramenta que existe, ou teoria da mente, que é muito utilizada em neurociências. O que acontece? O sapo, ele sapeia. O gato, ele mia. O cachorro, ele late. Então, algumas pessoas, de forma natural, elas são mais analíticas, elas têm um ritmo de fala mais pausado. Tem um livro que eu gosto muito, Ibsen, que eu estudei assim, eu me aprofundei bastante nele, que chama O Poder dos Quietos, da Susan Cain. O que acontece? Quase 20 anos trabalhando nessa questão de aceleração de carreira, gestão da mudança. Eu gosto de um papo de progresso. Eu gosto dessa questão de acelerar. Algumas pessoas, de maneira equivocadas, elas se achavam tímidas. E a timidez é patologia. Tem a ver com insegurança, tem a ver com a própria desconfiança de si. E a introspecção tem a ver com aquelas pessoas que elas chegam, elas escutam e elas falam de maneira pontual. Então, cada vez mais, eu vou aqui reafirmar, Quando nós utilizamos o nosso progresso, quando nós utilizamos as nossas cicatrizes, você comentou que o DNA ágil tem uma divisão, uma dimensão sobre comunicação não violenta, né?
Sim, isso aí, perfeito. É um curso, Comunicação Não Violenta, CNV.
A primeira vez que eu tive um curso de comunicação não violenta lá no MBA da FGV, eu olhei e falei, poxa, cara, eu sou a milhão, a minha gestão é de aceleração. Como eu vou trazer uma gestão de não violência para o meu dia a dia? E aí eu fui aprendendo que, às vezes, a nossa forma de falar, ela pode ser agressiva.
Sim.
Às vezes, a pessoa que muito escuta tem até algumas crenças que elas limitam, né? Que é aquela coisa, pessoas muito caladas têm mentes barulhentas. Então, nós começamos a nos ajudar. E tem até mais um livro aqui, eu estou deixando várias pitadas de progresso.
Isso aí,
aqui,
manda brasa.
Do Simon Sinek, chamado Jogo Infinito. Ele falou, as empresas já estão de saco cheio de palestra, de papo motivacional, apaga a luz, os 7 passos para a vitória, sobe, desce. Porque o que acontece, Ibson? Chega na segunda-feira, os vampirão, as buchas estão lá esperando.
Estão esperando.
E se a pessoa não tem uma musculatura emocional para lidar com os desafios, se ela não tem uma cultura forte, que é a bússola, mostrando para onde tem que ir, acontece o que está acontecendo hoje em dia. Burnout, cada vez mais as pessoas, sim, insatisfeitas no ambiente de trabalho, né?
É verdade, cara. É impressionante o que você falou, cara. Eu acho que na área de TI, cara, o que está acontecendo? Até onde as pessoas estão tendo carência de profissionais. Porque na área de TI, as pessoas, elas não. As empresas estão. Algumas empresas estão se preocupando justamente com a saída dos funcionários, para não acontecer o que está acontecendo hoje no mercado, que é justamente as pessoas estarem estafadas, estarem em ambientes, né, tóxicos, né, ambiente inseguro. Na área de TI, cara, eu estou vendo o que está acontecendo, que se as pessoas sentirem que está acontecendo alguma coisa assim, elas saem. Porque a empregabilidade na área de TI está grande. Então, as pessoas não conseguem ficar muito tempo se tiver um chefe chato, né? Se tiver um ambiente totalmente inseguro, as pessoas não conseguem ficar. E quando chegar, né, em outras áreas esse tipo de empregabilidade, cara, isso vai voar. Porque a gente dá ver muito empregos, né, muitas áreas com esse problema. As pessoas até trabalharem demais. Né? Hoje, ontem, a gente estava falando justamente sobre isso, ontem, e que antigamente a pessoa trabalhar até tarde era status, pô. A gente saía, né? Saía no horário, o pessoal, pô, tá desmotivado? Não, cara, tá na minha hora. Pô, aí, trabalhar hora extra, o cara workaholic, né? O cara é workaholic, era aquele luxo, né? O cara, pô, o cara só vive trabalhando, então era status. Hoje em dia, com essa aproximação, né, da humanização do trabalho, cara, as pessoas olham até desconfiadas para o cara que é muito workaholic. Cara, né, eu acho que tem uma. A gente tem mudando os parâmetros, os paradigmas estão mudando um pouco para o bem-estar da pessoa, ainda mais com o universo criativo. Né? Esse universo criativo, a gente tem que ter tempo para, né, tempo para criar. Que não adianta, ah, eu quero que você faça isso, eu quero que você crie uma coisa daqui a 2 horas. Pô, mas como é que é 2 horas? Porque essa pressão toda, né? Eu acho que hoje em dia o mercado está mudando, né? Que bom que tá, acho que as coisas estão acontecendo.
Assim, a gestão humanizada ela é um convite para tratar bem o talento, para tratar de forma singular cada pessoa com a sua trajetória. É até um dos pressupostos da PNL. O mapa, ele não é um território, né? Você tem que olhar a trajetória da pessoa. Às vezes, o CFO, CEO, CEO, CFO, o cara está no carro dele com ar-condicionado, no carro dela, vai tranquilo. E, às vezes, o colaborador e a colaboradora demora 2 horas para chegar no trabalho.
Sim.
Às vezes, não tem uma pessoa para sentar, conversar, analisar. Chega a festa de final de ano. Será que tem alguém para conversar, para instruir, para criar esse plano de desenvolvimento individual? Porque não adianta nada, Ibson, ter puff, ter lanche na sexta-feira, cerveja, mesa de pimbolim. Isso cria uma dissonância cognitiva muito grande, porque o que acontece? Às vezes a pessoa, ela tem um pensamento e ela tem que fazer outra. E, infelizmente, Ibson, os nossos pais, eles passam para nós uma herança, um modelo mental de até um pouco fixo, tem que trabalhar 30 anos, se aposentar. Isso mudou, isso já não cabe mais hoje em dia.
Não cabe mais, não, cara. Eu sou da época que, realmente, se você ficasse 5 anos na empresa, era muito pouco. E as pessoas, né, era o status,
Sim.
poxa, eu estou há 35, me aposentei nessa empresa. Eu entrei, me aposentei nessa empresa, fiquei 35 anos e tudo. Hoje não é muito bem visto, não, porque as pessoas estão com cacoete daquele lugar, né? Eles estão com, né, formatado daquele lugar. Como é que é a adaptação dessa pessoa? Quais experiências ela viveu, né? Então, acho que a coisa ela
Oi, Y,
muda muito.
olha que engraçado.
Diga, pode falar.
Eu acabei de receber há pouco um e-mail de um gerente do meu banco. Meu banco não, o banco que eu tenho conta. Quisera,
É,
não
isso
sei se eu
aí.
queria ter um banco. E é um banco totalmente tradicional. E eles estão ficando espertos que a maneira de fazer banco, a maneira de tratar o cliente, está mudando. Esses novos bancos digitais que estão chegando, eles estão mostrando que tem que ter diversidade. Tem que ter inclusão, tem que ter uma linguagem que conecte. Para mim, isso é agilidade também.
Sim, mas é tudo agilidade. Inclusive, eu quero falar em banco, né? Como é que pode, cara? Ontem nós falamos sobre experiência de cliente, né? Experiência do cliente, como é que você. A preocupação que hoje em dia tem com a experiência do cliente, como é que o cara vai à jornada do usuário, né? Cara, eu fiz uma conta no banco C6. Sabe por que que eu
Sim.
fiz essa conta? Eu olhei o aplicativo. Lindo! As fotos são lindas. Cara, me deu. Eu fiquei, caramba. E tinha tag, né? Essa tag para passar na. No, nas, como é que se diz? Olha, como é que pode? Eu não tinha feito pedágio, tá? Essa tag, você entra lá. Cara, eu não tinha nem me tocado. Eu falei, cara, às vezes eu ficava, quando eu viajava, eu passava no pedágio, pegar o dinheiro, né? E aquela fila imensa. A primeira vez que eu viajei com essa tagzinha, né? Botar no carro.
Nossa,
Cara, eu falei, cara, por que
praticidade.
é? E você vê, né? Eu vi o site, né? O site, o aplicativo C6. Cara, que foto maneira. Quer dizer, o negócio nada a ver, né? A necessidade minha. Cara, que foto maneira. Eu vou entrar, não paga? Vou. E tem tag, né? Acho que foi um anúncio que eu vi. Tem tag para estacionamento. Pô, beleza. Sou cliente desse fã. Tem até um dinheirinho parado lá, né? Por causa dos pedágios, quando eu vou viajar. Já tenho o dinheiro parado lá, né? Mixaria. Você vê como é que são as coisas, cara. Como é que essa relação mudou bastante. E isso é muito legal. Mas olha só, a parada é o seguinte, Gabriel. Já chegamos aos 52 minutos, conforme combinado, né, no kickoff, né, que eu sei que você está aqui no Rio, né? E não pode ficar tomando muito teu tempo, né, cara? A gente está assim. E também chega a hora, sabe o quê? De comer, amigo. Ainda não jantei, né? Só lanchei e
Opa!
tudo. Eu falei, eu estou pensando em como fazer aquele miojinho diferente, né? Sabe como é que é? A esposa sai para viajar com a filha, não estou de férias. Eu falei, cara. Manual de sobrevivência é o miojo, velho miojo. Todo dia de noite toma um miojinho diferente aqui, que a gente, né? É um camping, né? É um camping. Camping é macarrão. Sempre, não dá para fazer muita coisa, né? É só ovo e a parada do miojo. Miojo, me patrocina aí que eu vou falar bastante aí de você. Gabriel, parece o seguinte: dá um pitch aí de 1 minuto, agradecimentos, dicas. Eu já dei várias dicas de livro, essas coisas todas, mas dá um pitch aí para a gente fechar e voltar para mim.
Agradeço a conexão, deixo um abraço, um ótimo 2022 para todas as ouvintes, para todos os ouvintes. Eu acredito que quando a gente muda, tudo muda. É dessa forma autêntica, divertida, autoconsciente. Queria deixar um abraço, participo de dois grupos reflexivos. Um que é um grupo feminino de mulheres que correm com os lobos. A mulherada traz um olhar diferente, um olhar mais consciente, um olhar mais diverso e amplo. E o outro, para os meus amigos do grupo reflexivo masculino Mais Que Um, mandar um abraço para o Beira, para o Lucas, para o Vini, todo mundo que está sempre conectado. E desejar para você, Ibson, um ótimo 2022. Parabéns pela sua trajetória, parabéns por essa intencionalidade. É um projeto que eu gosto muito, que me abastece muito, e o nosso progresso é para benefício de muitos. Vamos juntos.
Beleza, cara. Então, não sai correndo agora, que eu vou fechar aqui. Mas amanhã, eu sempre agora estou fazendo spoiler de amanhã. Amanhã foi muito legal, é o
Boa.
seguinte: eu vou repetir, porque eu falei contigo no back office, e eu vou repetir para a galera. O que que acontece? Essa semana, uma fã de Campos dos Goytacazes, eu nem sabia que ela acaba sendo contemporânea, né? Que eu tenho família lá também, aqui no estado do Rio de Janeiro. que acontece? Ela mandou uma mensagem assim no LinkedIn: pô, Ives, eu gosto, sou sua fã, né, do Pipocagem. Tem um amigo meu que tem uma história bacana sobre transição de carreira. Você pode falar com ele? Pô, rapidinho, papá. Ela mandou o WhatsApp, eu dei o WhatsApp para ela e o cara veio falar comigo. Muito animado, muito bacana, o cara de São Paulo. Então amanhã a gente vai falar sobre a transição de carreira dele. Qual é a história? Cara, o cara era um desenvolvedor. Hoje ele é um Kanban trainer e Agile manager, tá? O cara, ele vai contar essa história pra gente aqui. E eu achei muito bacana que foi assim, acho que eu falei com ele na segunda. E tinha uma vaga, como eu estou sozinho em casa, eu falei, cara, vou preencher o tempo todo conversando com pessoas, tá? E o Pipocagem é para isso também. Aí o que acontece? Marquei, vai ser amanhã às 8 horas, tá? O nome dele é até diferente. Eu falei, cara, teu nome é esse mesmo? É Alejandro. Alejandro, isso aí, Alejandro. Se eu não falei errado, desculpa. É que tem um J, né? Que a gente fala Alejandro, não é Alejandro, né? Então, amanhã vai estar comigo aqui, vai ser muito bacana mesmo. E é isso aí, Gabriel. Não foge aí, não. Vou fechar aqui. E amanhã a gente se vê no Pipocágio. Dá um tchau pra galera aí, né? Cadê o mouse aqui? Ah, tá. Agora tá aqui. O mouse voltou. Valeu, meu camarada. Um grande abraço. Uhul!